Aureni, você vem para repercutir hoje para a gente uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde a dona de um imóvel vai ter que indenizar um pedreiro que sofreu uma queda enquanto consertava o telhado da casa dela. Vai ter que ser indenizado, Aureni. E aí a gente tem esses lados, né? O pedreiro, muitas vezes numa residência, quando se contrata, né? Não contrata uma empresa, por exemplo. Ele faz por conta própria aquele tipo de serviço, muitas vezes não tendo os equipamentos de segurança cabíveis. Nesse caso aqui do Rio Grande do Sul, eu confesso que eu não sei como é que foi o caso, se ele tinha ou não tinha, o que a dona contratou ou não, mas essa decisão de indenização da dona do imóvel, a que se aplicou no caso esse caso?
Pois é, Letícia, eu trouxe esse tema, né, para a gente conversar, porque é normal, é comum no dia a dia as pessoas, né, fazerem contratações de serviços, né, profissionais de autônomos, né, e muitas das vezes, né, dentro desses serviços não serem respeitadas, né, as normas mínimas aí de segurança. Essa decisão chamou muita atenção no mercado, né, imobiliário, como também, né, no setor jurídico. É porque foi uma decisão, né, da turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que a princípio, esse pedreiro, ele buscou um vínculo empregatício, né, com sua contratante. Né, e durante, né, a análise desse processo, o colegiado, né, ele fixou em 2000 uma indenização por danos morais, e determinou, né, um pensionamento vitalício, né, de R$ 187,00 por danos materiais. Esse processo, ele sofreu recurso, né, e foi, né, pro tribunal, e os desembargadores interpretaram, né, que, de fato, conforme a perícia médica, né, foi identificado que houve realmente uma lesão, né, considerável, que causou uma redução parcial e permanente na capacidade de trabalho desse profissional, né, o que ocasionou perdas de movimentos. Né, e por conta disso, né, essa pensão vitalícia, ela teria o condão, né, de tentar reparar minimamente essa incapacidade laborativa desse profissional. Né. Quando foi feita a análise desse processo, os magistrados, né, que julgaram essa ação judicial, eles entenderam que, de fato, não houve, né, uma comprovação, né, de vínculo empregatício, né, porque o pedreiro, ele não tinha, né, subordinação e a pessoalidade, que são um dos requisitos fundamentais para poder se interpretar, né, e julgar que há uma relação de emprego. Né, mas mesmo assim, com base nos depoimentos, né, seria das partes, das testemunhas que estavam no processo, eles interpretaram, né, que deve haver uma responsabilidade da tomadora de serviço. Né. Mas por que, que eles entenderam isso? Porque na visão, né, do tribunal, ocorreu o que nós chamamos, né, de culpa concorrente. Ou seja, no momento que o trabalhador está executando o serviço, ele não providenciou os equipamentos de proteção. E, igualmente, a dona da casa, ela permitiu, né, que o trabalho, né, de risco fosse executado sem qualquer medida de segurança. Então, essa possibilidade, essa anuência por parte, né, da tomadora do serviço, ocasionou uma responsabilidade concorrente e trouxe, né, essa responsabilização pelo pagamento do dano moral, né, e pelo pagamento, né, dessa pessoa
vitalícia. Tá ótimo, então, Valdeni. Obrigada mais uma vez pela sua contribuição.
Ah, sempre um prazer enorme. Fica, né, a dica, né, fica aí, né, o alerta, que situações similares a essa, é fundamental, Letícia, né, que o tomador do serviço faça um contrato de prestação de serviço, que acompanhe sua obra, eventualmente, né, esse trabalhador estiver realmente passando por alguma situação de risco, não tiver com os materiais, né, e equipamento de proteção adequados, que deixa um alerta muito grande, né, ao seu trabalhador, e que esse trabalhador assuma completamente esses riscos, para evitar, né, situações similares a essa.
Tá certo, Valdemir. Obrigada, boa semana.
próxima semana, na próxima